Boa noite, meu guarda-chuvinha favorito, você aí que está nos escutando. Este é mais um episódio do Depois das Duas, o seu podcast sobre How I Met Your Mother. Eu estou aqui, como sempre, com ele, o Dex. Boa noite, Dex.
Uma boa noite, estava com saudades desse cara cabeludo que está aqui na tela de vocês.
Esta pessoa maravilhosa que logo será introduzida.
O Bardo, nosso Bardo, querido
nosso
Bardo.
Nosso belíssimo Bardo.
Autor da Rede Goblin de televisão.
Rede Goblin, melhor piada de RPG já feita.
A famosa Rede Goblin. Agora eu entendi a história, olha só. Sim, agora eu tô por dentro da história da Rede Goblin.
Só quem viveu sabe.
Grandes aventuras.
Estou aqui com o Fernando, que está de camisa hoje. Boa noite, Fernando.
Cara, hoje estou de camisa porque fiz uma entrevista, usei essa camisa e falei, vou usar no podcast.
Achei
então
chique,
estou
achei chique. Boa sorte com a entrevista.
Obrigado, estou elegante para comemorar também a nossa primeira participação especial. Não é
certíssimo,
qualquer coisa.
Certíssimo, certíssimo. Momento de honra.
Enquanto isso, eu tô de moletom, calça de moletom e casaco de moletom.
Se serve de consolo, Dex, eu tô com shorts de pijama. Só tô com a
camisa. Tá certo.
Home office não vê a parte de baixo.
Estilo Cid Moreira. Estou aqui com o Joe. Boa noite, Joe.
Boa noite, gente. E a gente come pizza de dentro para fora.
Pode crer.
Na verdade, não, porque eu sempre como a bundinha antes.
Ah, mas não. Tá errado, mas a gente come pizza de dentro pra fora.
Não.
É, mas não pode pegar. Peraí,
você come a borda
pela
primeiro.
Regra.
Óbvio.
Você come a borda
primeiro.
Lógico que eu como a borda, é a pior parte da pizza, mano.
A boa? Como assim?
Ô, Renato, tá a fim de assumir o lugar do Dex como o
pessoal, a gente vai
apresentador permanente?
Você vai me dizer que pizza com recheio gostoso, vazando óleo, é mais gostoso que uma bordinha que não tem porra nenhuma?
Mano, a minha pizza não vaza óleo,
massa,
não, mano.
Delícia.
Você já respondeu a sua pergunta.
Meu Deus do céu.
Você respondeu a sua pergunta no pergunta?
Cara, com certeza que põe ketchup na pizza, mano.
Ah, para com isso. Você come pizza com abacaxi, que eu sei.
Tá, com é com pizza de estrogonofe.
Bom, continuando, neste dia especial, nós temos o nosso primeiro convidado de honra no Depois das Duas. Ele, que é uma lenda do RPG brasileiro. Ele, que é o melhor músico de rock progressivo do mundo. Ele, boa noite, Renato.
Boa noite, gente. Boa noite para quem tá ouvindo ou assistindo. Vou fazer um negócio que eu ensaio um pouco, mas... E eu não avisei pra eles que ia fazer, então só pra, né, vamos ver se dá certo.
Meu Deus! Palmas,
maravilhoso!
Palmas virtuais, maravilhoso. Palmas
nem sei
físicas.
Se saiu aí, que eu não vi se tá beleza.
Nossa!
Eu troco de lugar com ele, gente, se vocês quiserem. Eu
então, Dex, obrigado por participar do nosso programa. Foi muito
importante. Tchau, gente.
Você foi essencial.
Eu controlo a live, então tchau.
Não, aí é meu. Mas...
Bom, se der errado, a gente te avisa, Renato, e a gente pede pra você fazer uma gravação rapidinho e a gente ensina a iniciar ele na pós, tá bom?
Tá, mas aí, pra vocês,
muito obrigado.
Um episódio muito especial com direito à abertura ao vivaço.
Abertura ao vivo, meu Deus.
Ia ser melhor se a gente cantasse de novo.
O que é a nossa abertura toda desafinada comparado a isso? O cara chega sem palavras.
O Renato toca bateria, toca piano, toca... O que mais você toca, Renato?
Ah, me engano algumas coisas aí, né? Eu toco bateria mesmo, mas o resto é só de zoeira, só.
Meu Deus. Estou chocado, Brasil. Estou chocado, Brasil.
Maravilha. Mas, de novo, gente, obrigado pelo convite aí. Agenda
a gente
meio complicada. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a minha profissão, que, inclusive, tirei algumas coisas aqui do próprio episódio para falar um pouquinho sobre isso. Não vou fazer propaganda da cultura inglesa, mas estudo na cultura inglesa.
Vou fazer propaganda da cultura inglesa ali na rua.
Dê dinheiro para
paga mais cultura inglesa.
Mas é, então, enfim, eu tenho... Infelizmente, é difícil eu conseguir acompanhar sempre todos os episódios, exatamente porque esse semestre eu tô dando aula no horário, então... Esse que eu falei assim, putz, hoje eu vou conseguir assistir ao vivo, da hora. Aí o Joe me convidou, melhor ainda, então é nóis.
Vai assistir com já assisti de camarote, velho.
É.
Maravilhoso. Dando início, então, vamos conversar hoje sobre o episódio de número 13 da segunda temporada de How I Met Your Mother, que é, em português, chamado Colunas. é um péssimo título, diga-se de passagem, porque não tem nada a ver com nada que acontece no episódio, é uma piada muito... Mas tipo...
Isso aqui, né?
0,57% de coisa a ver com o episódio, mas segue a vida. É assim.
Putz, era esse episódio?
Era esse episódio.
O cara tava lá...
Mano, eu assisti o final, mano.
O cara assistiu o final, assim, não, tá pronto pra falar.
Não era o último? Como assim?
Então, porque quando ele conhece a mãe dele, ele já começa.
Mas então, neste episódio, o que acontece? A gente tem dois núcleos de história, basicamente. A gente tem o núcleo do Ted, que tá tendo problemas no trabalho dele, porque ele recentemente se tornou o supervisor do projeto, desde que eles... o cliente do de arquitetura dele recusou o deal do gigante, que era o plano original do prédio, e agora tá fazendo o plano do Ted pro banco, e ele se tornou o líder do projeto, mas isso quer dizer que hoje ele é o chefe do ex-chefe dele, e isso tá criando várias questões um pouco difíceis no trabalho dele, e as pessoas não estão gostando muito de como o Ted tá sendo chefe e tal. E ele decide que chegou a hora de demitir o ex-chefe dele. E ele tá tentando encontrar o momento certo para demitir o chefe. Momento que, obviamente, nunca chega. Enquanto isso, o Barney, a Robin... O Barney e a Robin. E depois a Lily. De certa forma, o Barney e a Robin encontram algo muito específico e muito interessante dentro do apartamento dos amigos, que é o seguinte: é uma pintura nua do Marshall que a Lily fez dele para uma tarefa da faculdade. E aí eles começam a zoar o Marshall por causa do quadro dele nu sentado no banquinho com uma rosa, que é um belíssimo quadro. Todo mundo concorda que é um belíssimo quadro, mas o fato de ser o Marshall pintado nu é o que, convenhamos, gera várias possíveis piadas, até que o Barney decide colocar o quadro em exposição no balcão do McLaren's. Enquanto o quadro está em exposição no balcão do McLaren's, o Barney tem uma outra incrível ideia. Ele vai pedir pra Lily que ela pinte um quadro dele nu.
Porque sim.
E aí tem um dilema, que é: a Lily e o Marshall fizeram um trato na faculdade, que inclusive foi a raiz desse quadro. Nenhuma outra pessoa poderia ver, que a Lily não poderia ver mais nenhuma pessoa nua a não ser o Marshall, porque afinal de contas eles estavam num relacionamento que era pra durar e tal, e o Marshall pode chamar ele de antiquado, mas ele preferia que fosse assim. E a Lily falou: beleza, então você que vai ser pintado, ok? Ele falou: ok. Só que agora, como que fica? E aí eles decidem então que a Lily vai pintar o Barney pelado, só que com uma condição: ele vai pagar $5,000 por isso, o que vai deixar que eles façam uma lua de mel na Escócia, para que o Marshall consiga finalmente visitar o Lago Ness.
Cara, o Marshall é perfeito. É perfeito, esse cara é perfeito. Nossa, que genial. Não,
ainda mais no final do episódio.
Final do episódio, hein?
E aí o que acontece é: a Lily, enquanto o Ted tá tentando resolver a questão com o chefe dele, ao ponto de que o Marshall Druthers, o Harmon Druthers, o chefe dele, vai parar no sofá dele e da Robin, passar a noite lá, porque ele está se divorciando da mulher dele, a Lily tem uma linda decisão. Ela não só pinta o Barney, como ela pinta o Barney sem o seu apêndice favorito, sem o pênis dele no quadro. E, portanto, ele se torna um boneco Ken, seguindo as palavras dele mesmo.
Vi, só um acréscimo importante. Ele se torna Ken segurando uma espada medieval.
Segurando uma espada medieval.
Cara, esse episódio é muito...
É maravilhoso. É tipo sem limites.
Muito engraçado, né?
Então, gente, depois dessa belíssima história dupla de muitos eventos estranhos em que o chefe do Ted faz aniversário, é divorciado da mulher, o cachorro dele morre, ele vai parar no sofá do Ted. Enquanto ele tá no sofá do Ted, o Barney perde o pênis dele no quadro. Eu quero saber pra vocês: vocês já se encontraram em alguma situação da vida de vocês em que vocês olharam e não tinha nem como sair da situação, mas vocês olharam e olharam para a situação e falaram: meu Deus, como eu vim parar aqui?
Olha, como a gente tem um convidado especial hoje, eu gostaria que o Renato começasse dando sua.
Por favor, Renato, exatamente. Tá certíssimo, Joe, obrigado.
Tá, eu tirei algumas coisas, eu anotei algumas coisas aqui, então eu vou falando...
Aliás, você tem um quadro no seu mesmo aí, em algum lugar da casa? Não?
Não. Só que eu quero saber, assim, uma questão pessoal mesmo.
É, né? Pro meu TCC, mano.
É pro meu TCC. Eu nunca fui pintado nu. Nem com roupa. Nem com roupa.
Você mas... deu uma foto com o Renato com um casaco de Napoleão, assim,
tá ligado? Tipo, gigantesco, assim, do lado, né?
Ele vira assim, na verdade, eu tenho esse quadro aqui.
Ele falou... O cara tira o quadro, assim. Não, então, assim, eu achei, sobre o episódio em si, eu acho que ele é, assim, ele é o clássico episódio sitcom mesmo, onde você pode assistir esse episódio sem que nada, assim, uma pessoa pode assistir esse episódio sem saber nada da história e beleza, né? Tudo bem que, obviamente, as pessoas sempre tomam ideias, tipo, sobre a personalidade das pessoas em cima de um episódio, né, sei lá, por exemplo, as pessoas vão achar que o Barney é um imbecil completo, se for só assistir esse episódio, né, que não é o caso. Tanto é que esse episódio é diferente dos outros, porque é um episódio onde o Barney realmente se dá mal e ele é passado pra trás pelo Marshall, o que não é normal. Uhum. Geralmente é ele que é o que ele dá sempre o último toque, né, tipo, ah... Uhum.
Eu só queria adicionar que o Fernando acha até hoje que o Barney é um imbecil completo e isso não mudou em 29 episódios.
Ele é um imbecil em 95% do tempo, mas consegue, Renato, segue.
Não, enfim.
Depois e aí, eu falo disso.
Bom, primeiro de tudo, eu tô usando essa camiseta aqui do Los Pollos Hermanos por motivos de Bryan Cranston, que tá no episódio. É engraçado vê-lo, né, pós Malcolm in the Middle e pré-Breaking Bad, ele tá ali naquele limbo, tipo, não sei o que eu faço da minha vida, me chamaram pra esse sitcom aqui.
Tô pagando o aluguel. Tô pagando o aluguel.
Pagar o carnê das Casas Bahia e...
Só pra... alguma coisa. Quem tá assistindo, quem não assistiu o episódio ou quem não sabe exatamente, o Bryan Cranston é o ator que faz o chefe do Ted, o Harmon Druthers. E ele é o ator que também fez, depois de How I Met Your Mother, dessas aparições, ele fez o papel do Walter White em Breaking Bad. Ele era o personagem principal do Breaking Bad.
E também o Zordon no filme do Power Rangers.
Também o Zordon no filme do Power Rangers. E ele foi um professor na série antiga dos Power Rangers também, porque a vida é assim e todo mundo tem que pagar o aluguel na vida. Sempre.
E ele fez parte do Malcolm, ele foi pai do Malcolm, do Michael Malcolm in the Middle, que é um seriado... que fazia parte do Frank Muniz, aquele do espião Disney, enfim.
Se você assistiu o WandaVisão e aquele episódio dos anos 90, é baseado em Malcolm in the Middle.
Isso, bem lembrado. Obrigado, agora eu entendi a referência.
Bem lembrado, obrigado. Bem lembrado, eu não lembrava disso, bem lembrado. Enfim, é engraçado que se você for pegar esses dois arcos, eu acho esse do Hammond Ruthers, do chefe dele, muito curioso, né, do ex-chefe, e agora subordinado, porque... depois que você começa a ter uma experiência de trabalho, tipo, eu assisti isso enquanto, sei lá, professor ainda, né, dando aulas e tudo mais, e eu tive uma experiência depois como coordenador, que aí você começa a liderar pessoas, inclusive a pessoa que já foi o seu chefe, então, tipo, você fica
que nesse... Que é uma condição estranha de coordenadores de colégio, escola em geral, assim.
Exato. Eu dei sorte porque, putz, meu chefe, o Alexandre, se ele estiver vendo, olá, ele foi super gente boa, tanto antes quanto depois, então não tive esse problema. Mas existe mesmo essa questão do amigo de trabalho versus o seu colega de trabalho, né? Então, o quanto é engraçado... E isso acontece mesmo, quando você pega o mercado de trabalho, tem muita gente que é assim. Tipo, o cara é a melhor pessoa pra você sair num happy hour, mas, tipo, na hora de trabalhar, o cara é um problema pra você. O cara é uma pedra no teu sapato, literalmente. Então, é bem, bem complicado na situação. Então, eu achei curioso essa... como a coisa vai escalando. Claro que ela escala de uma maneira How I Met Your Mother, né? Que, tipo, o cara vai dormir no sofá do próprio, né? Do próprio chefe, então chefe. E aí o cara tem um ataque cardíaco. Né? Tem aquela cena maravilhosa em que ele manda o cara embora enquanto ele estava sendo socorrido. E aí ele fala, não, o cara tá mentindo. Aí na cena seguinte ele tá explicando as pessoas, ah, então, meio que, né? Não foi bem isso, enfim.
O paramédico falou que não foi culpa minha.
Sim.
É isso que essa cena... que ele tem grandes chances de ficar bem. Tipo, grandes chances. É muito
grandes chances.
E aí tem uma coisinha que eu queria apontar, não vou também me estender muito sobre muitas coisas, porque obviamente que os meninos têm... Não,
hoje você vai falar por 45 minutos sem parar.
É isso aí. Tá bom. Bom, como eu tinha comentado aqui no começo do podcast, eu sou professor de inglês já há 13, 14 anos quase. E, enfim, eu tive que olhar também por esse prisma, como eu sempre vejo as peças em inglês e tal, então sempre vejo esse prisma. E uma coisa que chamou atenção, que eu falei, pô, acho que seria legal trazer isso pro pessoal do podcast, exatamente a questão de como fica bizarramente diferente algumas coisas quando você assiste a série dublada. Eu não sei se o Fê tá assistindo dublado legendado. Como é que você tá assistindo, Fê?
Ah, eu tô vendo inglês com legenda em português.
Beleza, tá tranquilo. Eu marquei aqui, porque eu assisti pelo Prime, né? Eu marquei aqui uma cena, eu marquei duas cenas, mas uma cena, assim, é absurdamente bizarra em relação ao que é a questão do inglês, né? Quando eles descobrem a pintura do Marshall, eles vão querer falar, assim, zoar com a cara do Marshall que eles encontraram uma pintura. Só que eles não chegam direto e falam assim, eu encontrei uma pintura sua pelado. Eles chegam e fazem uma piada, que é, aí eu vou explicar aqui, né? O Barney, ele pega um dardo e ele fala, ah, look here, I have a new dart. New dart, né? Novo dardo. Tipo, ele quis falar, mas na verdade o que ele queria dizer era nude art, que é arte nua. Então, assim, ele falando pros caras, ah, nude art, nude art. E aí o Marshall acaba pegando a piada e fala assim, porra, mano, encontraram a minha pintura. E aí, beleza. Em inglês isso faz total sentido, né? E aí, o que aconteceu?
É, total sentido, assim, né?
É, Barney, né? Para o
sentido Barney, né?
Roteirista de How Much Your Mother
Style. Você entende o trocadilho ali, você entende.
New Dart, e eles repetem várias vezes e tal, para fazer sentido. E aí eu peguei a versão dublada e a legenda em português, eu peguei as duas, né, para checar. Na versão dublada, eles deram uma, assim, foi bem pesado, mas eles até conseguiram que foi, tipo, eles falaram assim, ah, você achou esse dardo e tal, agora você pode acertar no alvo. E todo mundo fica, no alvo, entendeu? No alvo. E aí, tipo, o Marshall fica, tipo, porra. Aí ele, né, chega à conclusão do nu dele. E aí, assim, na parte legendada, eles dilaceraram a pirada que não fazia o menor sentido. Que
eu
foi,
entendi,
tipo...
Eu não entendi.
Não, foi assim, ah, porque o dardo, não sei o quê, pro noivo pelado. Noivo pelado. E aí, tipo, você ficou, não, peraí, isso não faz o menor sentido. Então, quem quiser depois assistir as três versões para vocês verem que faz uma diferença muito grande. Então, assim, o que eu quero dizer com isso, né? Muitas coisas acabam se perdendo na tradução quando a gente vai consumir arte em outros idiomas. Isso não só em inglês, mas qualquer outro idioma, né? Então, sei lá, imagina uma pessoa dos Estados Unidos assistindo, tipo, A Grande Família, por exemplo. Certeza que vai ter a mesma coisa, só que ao contrário, né? Então, por isso que é importante...
A Grande Família, inclusive, que é melhor que qualquer sitcom americano.
Sim.
Que fique registrado aqui.
Tem o seu valor muito grande. Então, assim, eu apontei, eu vi esse, que eu achei, assim, um absurdo. Teve uma que foi... Essa eu achei que foi mal traduzida, tipo, podia ter sido traduzida de maneira ok. Que foi a cena em que o Marshall pega o quadro dele, rouba o quadro dele, rouba, né? Dele, pega o quadro de volta do McLaren e saiu correndo. Que aí o Ted fala, putz, ele fala em inglês, né, vou recitar aqui em inglês, ele fala, just watched Marshall grabbing himself naked, que é, né, tipo, acabei de ver o Marshall, aí depende de como você for traduzir, né, no caso aqui, como ele tá falando assim, ah, ele tá se pegando pelado, assim, ele traz uma, na ideia deles, né, no contexto deles, ele tava puxando como se fosse uma questão de masturbação, que é o se tocar, né? E em vez deles usarem, em português, em vez de eles usarem, tipo, ah, ele tá se eu acabei de ver o Marshall se tocando nu, faria todo sentido, eles falaram, ah, eu acabo de ver o Marshall se agarrando nu. E você fica, tipo... E aí, entendeu? E no dublado, tanto no dublado quanto na legenda, fica essa
perde a piada,
meio estranho. E a última só que eu ia falar sobre isso.
De Voo de Táxi, da Angélica, um clássico do...
grande. Eu queria lembrar a letra exata, mas eu sei o que você está falando, mas eu não lembro exatamente qual é a letra, mas muito bem.
É porque ela foi no banheiro, foi só se tocar. Isso aí é a frase que está numa música, inclusive.
Exatamente. Fez
o melhor. Nossa senhora. As referências que a gente traz nesse programa são de outro nível.
São as melhores possíveis, então. E aí... A última é que quando o Barney pega a espada pra ela pintar ele com a espada, ela fala, né, I don't think your sword will fit, né, não acho que a espada vai caber, né? E aí ele fala em inglês, I get it a lot, né? Tipo, ah, escuto isso o tempo todo, fazendo uma alusão, enfim, Barney, sendo Barney. E aí no dublado e no, na legenda eles colocaram, isso é o que todas dizem. É uma tradução válida, né? Porque não é exatamente o que tá falando, né? Uma tradução ipsis literis, né? Que eles chamam, que tipo, quando é exatamente o que a pessoa fala. Mas é uma tradução que faz sentido dentro do contexto, né? E aí, falando em referências estranhas, é a mesma coisa, sei lá, o Chaves, por exemplo, que falava em Acapulco e os caras, tipo, dublavam pra Guarujá, por exemplo. Assim, eu acho que essa regionalização, assim, é localização que eles chamam, né, quando eles fazem essa...
Mano, sabe do que eu lembrei, Renato, você comentando essa parada de regionalização? Eu lembrei de quando eu fui assistir o Capitão América Guerra Civil no cinema... E aí tem a cena que eles estão... O cara já apresentou o acordo de Sokovia, eles estão meio que, ah, a gente vai ou não vai? Os Vingadores ainda não separaram, eles estão meio que decidindo se vai ou não vai. Uhum. Aí o Rhodes, ele fala... 117 países concordaram com isso. 117 falaram, não, tá ok. E aí traduziram pra, tá tranquilo, tá favorável. Porque essa porra tava tocando no ano em 2016.
Maravilhoso.
Então, é genial. A legenda pro Road estava: 117 países falaram, tá tranquilo, tá favorável. Eu falei, não.
Não, isso é. Não. Essa falei, é a anti-localização.
Essa é a anti-localização. Falei, não fizeram isso.
Meu Deus. É o que eu falo, os exageros existem, né? Infelizmente. Tem o pessoal que vai longe demais.
Mas com na isso. Versão dublada ele não fala isso. Na versão dublada ele fala o correto.
E sabe o que isso pode ser também, né? Não sei se vocês já perceberam isso em sites de streaming, mas tem muita tradução que, na verdade, não foi o serviço que fez. Eles pegaram de um site dessa galera que faz tradução, tipo, pra Torrent, por exemplo, e eles pegam e colocam, porque, já que fizeram, colocou aí, tá tudo certo. Às vezes eles nem veem que tem umas coisas assim que, assim...
E o problema é que muitas vezes o pessoal faz o torrent, tipo, na correria. Porque sai o bagulho na sexta-feira, domingo tem uma legenda que foi feita, tipo...
Ganha umas vírgula perdida,
tipo, aí. Tem um monte de gente que faz um trabalho incrível, mas em geral, quando é um lançamento gigante, tipo um filme dos Vingadores, é tipo, faz no Google Tradutor e o que der a gente ajusta, entendeu? Tipo,
pra mandar o mais rápido possível.
Tira, sai, é. Isso realmente é um problema.
Mas enfim,
Eu lembro, nesse sentido, desculpa, isso aqui vai terminar, Renato. Pode falar. Eu lembro muito de uma piada do Shrek 2, que é... Não, do... Não sei, acho que é o primeiro ou o segundo, eu não lembro se é o 1 ou o 2, mas, tipo, a gente já passou umas 50 vezes nesse arbusto que é a cara da Fafá de Belém. Que, tipo, em inglês é Shirley Bassey. Mas em português não faz sentido nenhum, então eles falaram Fafá de Belém, que é maravilhoso.
Exatamente, não, é total, assim. Então, assim, o que eu queria só dizer em relação a essa parte do idioma é isso, assim, eu acho que... quando você vai consumir alguma coisa em outro idioma, você saber esse outro idioma ajuda muito para essas nuances. Não para a ideia geral da coisa, não é super necessário, assim. Você pode assistir dublado se você quiser, mas você perde algumas nuances que são importantes e dependendo da arte que você estiver consumindo, pode ser uma coisa um pouco maior. Eu acho que How I Met Your Mother não cai tanto nisso. Friends é um que cai muito. Friends é um que tem muita piada, assim, específica, de pessoas específicas, muita. De celebridades específicas, que no How I Met Your Mother tem um pouco menos. Acho que eles já tinham essa mentalidade, tipo, não, é um seriado que tá indo pro mundo inteiro, né? Já tem aquele rolê meio globalizado, né? Acho que a grande discussão entre How I Met Your Mother e Friends é exatamente essa, né? O How I Met Your Mother, ele é uma série mais millennial, entre aspas, porque ele é mais rápido, ele é mais dinâmico, e ele tem essa ideia lógica de que, pô, isso aqui não tá indo só pros estadunidenses, tá indo pra todo mundo, né? Então, tem muita dessa coisa. Em relação ao episódio em si, eu achei ele bem filler, assim, né, que a gente chama, que é aquele episódio meio que nada acontece. Eu assisti o último, né, assisti agora há pouquinho o que vocês falaram sobre a primeira vez em Nova York, que é um pouco isso, mas traz umas nuances ainda do relacionamento do Ted com a Robin, traz algumas coisas do próprio passado de todo mundo ali, beleza. Esse já meio que não traz nada de muito novo, ele é só realmente eu coloco entre aspas, a piada pela piada, sabe? Tipo, os episódios de Thanksgiving do Friends, assim, que, tipo, é isso, é um Thanksgiving, piada, 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 risada... Acabou 23 minutos, próximo, né? E foi isso que foi assim que eu enxerguei, pelo menos.
Maravilhoso. Eu acabei de lembrar de uma outra tradução não muito feliz aqui, que é no final do filme das Branquelas. Quando acontece a porra toda, a mulher olha e fala: gente, isso aqui tá parecendo o programa do Ratinho.
Mas isso é uma belíssima tradução. Isso é uma tradução incrível. É que você já assistiu o programa do Ratinho? Você já assistiu o programa do Ratinho, João?
Não, já, mas, mano... Pera.
Eu acho legal.
Você acha que os caras lá que fizeram o filme sabem quem é o Ratinho, mano?
Tipo, porra. Mas é a ideia, você tá localizando, você tem que traduzir pra pessoa que tá assistindo, né? E dublado.
Eu acho legal, até porque como é um filme de comédia, eu acho que faz todo sentido. É que eu sei que não faz grande sentido, tipo, na história e no plot, mas pelo humor, pela localização por si só, eu acho muito legal. Se vocês me permitirem, quer falar, Dex?
Eu só ia falar dessa parte da dublagem, acho que tem uma parte que também a gente, por uma questão pura de sociedade e capitalismo, a gente tem uma educação que nos permitiu ter a possibilidade de ter inglês e estudar inglês. Mas tem muita gente que não tem isso. E aí, parte da dublagem por causa disso, para trazer, para, né, para aumentar para essa gama de pessoas, e tem pessoas que precisam de referências mais do cotidiano delas, como, por exemplo, o programa do Ratinho. Que com certeza é um programa muito mais popular que, sei lá, qualquer outro que seja, enfim, da piada original.
E às vezes, tipo, eles usaram um exemplo que eu não dei exemplo em inglês, por exemplo. Eles usaram um exemplo que, tipo, não é um programa que a gente recebe aqui. Não é tipo falar da Ellen DeGeneres ou do Jimmy Fallon, que a gente recebe aqui no Brasil. Isso. Traduzido. É tipo um, sei lá, é tipo Maury. Tipo, que é um programa que é tipo Caso de Família, só que é americano. Só que, tipo, é um programa que é muito específico do público negro americano. Do público que assiste televisão às 3 da tarde nos Estados Unidos. É um público muito específico e não funciona no resto do mundo. Você tem que adaptar para poder vender, entendeu? Tipo, senão não funciona.
É, eu não vi em inglês, não sei se foi esse o caso. Pode ter sido, sim.
E o que o Dex tá falando é que a gente tem que pensar que, tipo, a legenda também tem uma questão de alfabetização. O Brasil não é um país que tem 100% de alfabetização. Então, tipo, é difícil. Sim. Não é todo mundo que consegue nem acompanhar a legenda e o áudio ao mesmo tempo.
Deixando claro que a gente adora a dublagem brasileira. A gente só tá comentando, sim, de casos isolados que a dublagem, sim, foi adaptada.
Exatamente.
A gente até comentou em outros episódios que a dublagem brasileira é uma das melhores do mundo.
Tem alguns momentos que eu acho que a dublagem é melhor do que o original, inclusive.
Sim, tipo, sim.
Parabéns.
Chaves, cara. Chaves é o maior exemplo pra gente de dublagem, Chaves, enquanto é a dublagem bem, funciona. Sim. E o que eu falei, o contrário funciona. Tipo, se uma pessoa quiser consumir, uma pessoa fora do Brasil quiser consumir uma série em português, o ideal é que ela aprenda português pra entender tudo que tá sendo falado lá de maneira completa, né? Mas beleza, a dublagem serve pros dois lados.
Mas vamos lá, Fê, diga aí, você queria falar.
Você estava segurando uma opinião, Fê.
Eu ia falar sobre o episódio, sobre essa questão da dublagem, só um comentário rápido, que é também destacando algumas localizações, né? Que eu acho muito bem feitas, sobretudo nos animes. Acho que a dublagem de anime no Brasil, a animação no geral, é muito boa, e tem dois animes que eu destaco, para quem não conhece, para ir pesquisar, que é muito bom. O primeiro é um anime dos anos 90, 80, que é o Inuyasha. E o
Yu Hakusho?
E o Yu Hakusho. Os dois. Yu Hakusho é muito bom e o Yu Hakusho é muito bom também. Assim,
tem compilações incríveis de Yu Hakusho.
As localizações são incríveis, os regionalismos mesmo, sabe? Dentro do português são demais. E mais recente, a dublagem de One Punch Man. É inacreditável. Eu assisti uma vez em inglês e uma vez em... Oi?
Você curte One Punch Man?
Eu vi a primeira temporada só, a segunda eu não assisti. Mas a primeira temporada, nossa, a dublagem é incrível. Eu assisti de novo em português pra dar risada, assim, que é muito, muito bom. Então, esses comentários de indicações aí de dublagens bem feitas. Sobre o episódio, o que você falou, Vida, dessas situações... que parece que a gente não consegue sair, eu queria comentar sobre isso, porque foi a principal coisa do episódio que me pegou, do ponto de vista de identificação, assim, porque isso de esperar o momento certo para fazer alguma coisa que é difícil, que envolve dor ou sofrimento para alguma outra pessoa, ou para nós mesmos, é um tema recorrente na minha vida, e na vida de muitas pessoas. Então, isso é uma coisa que me identifiquei bastante. Em caso... que eu vou contar que é específico disso, foi um relacionamento que eu tive alguns anos atrás, um namoro, que já não vinha bom, já não vinha certo, já vinha esquisito há muito tempo, e toda vez que eu pensava em tomar uma decisão sobre isso, né, terminar, acontecia alguma coisa. Ah, agora não dá porque é aniversário, agora não dá porque uma pessoa ficou doente, agora não dá, sabe? Sempre isso, assim. E eu terminei um dia antes da gente completar 3 anos de namoro, o que eu não recomendo, porque foi uma merda. Mas assim.
Acho que é melhor do que no dia, né?
Um dia antes. Mas, isso pra dizer que.
Achou que a gente ia completar 3 anos? Que nada, mané!
Acho errado, pare.
Coitada. Mas o lance é o seguinte: tem coisas que realmente não existe melhor hora. Sabe? Porque se não fosse no aniversário de namoro, ia ser uma outra data, alguma outra situação. Então, tipo, tem coisas que quando você sabe que você precisa fazer, você precisa fazer. E essa situação, e esse episódio fez eu pensar muito nisso, me ensinou, eu tô trabalhando, de que tem coisas que a gente precisa fazer e que não existe melhor hora. A gente só precisa fazer. Porque quanto mais a gente postergar isso, pior vai ser. Isso é um aspecto do episódio que eu queria falar. O segundo é mais um comentário geral da parte, né, do Marshall, da Lily e do Barney, que eu achei muito engraçado. Eu gostei muito de como a série trabalha com o que a gente sempre fala do roteiro, como ele funciona muito bem e como no final tem um grande plot twist, uma grande reviravolta, de que o Marshall, ele parece arrependido de ter, né, da Lily tá fazendo isso, tá pintando o Barney pra ter o dinheiro da lua de mel, e quando ele chega no quarto, manda o Barney embora, e ele engana ele, fingindo que tá brigando com a Lily, quando na verdade ele tá fazendo isso pro Barney pagar mais pra eles poderem ficar num castelo mal assombrado na Escócia. É perfeito, é incrível, é muito legal.
A melhor parte é o Barney falando, vocês são facilmente manipuláveis.
E é muito engraçado, porque aí eu não manjo nada disso, Vi, por favor, complemente, mas claro. Nessa cena que o Barney tá pelado, segurando a espada, falando, vocês são muito facilmente manipulados, ele faz tipo, sou tipo o mestre de marionetes, ele faz assim com a mão, né, como se estivesse manipulando marionetes, o Marshall, no canto da imagem, pisca com o olho pra Lily. E aí, tipo, sem o Barney ver, eu achei isso um detalhe muito legal, sabe? Muito
bom.
Que, tipo, ele tá enganando, eu achei uma construção de imagem muito, muito divertida. Então, assim, no geral, esse episódio eu achei muito bacana. Tem essas questões da dublagem que o Renato trouxe, que eu achei esquisito, eu não tinha refletido muito sobre isso, agora que você falou, ficou bem mais claro, o Renato tem razão. E eu gostei, acho que foi um episódio divertido. Sobre a questão do filler, eu prometo que eu termino, eu concordo com você, não é um episódio que avança muito no plot que parece ser o principal. Mas é um pouco daquilo que a gente conversou na semana passada, eu acho, de que numa série que talvez se proponha a ser como How I Met Your Mother foi, é basicamente fillers, assim. Eu acho que se fosse só contar história, era uma, duas temporadas no máximo, sabe? E isso eu falo assim, mas é um processo pra eu entender, porque eu, em geral,
assisto séries... É aceitação própria.
Total. Eu consumo coisas... eu não tenho muita paciência para séries grandes e muitos episódios, sabe? Porque eu gosto de ver o desenrolar da história. Quando uma coisa começa com muito filler, normalmente me perde. Mas How I Met Your Mother eu tô encarando de uma outra forma, muito pelo próprio podcast. E é um formato diferente, né? Como eu falei aqui, eu nunca acompanhei uma sitcom. No máximo, eu a Patroa e as Crianças, sabe? Mas passava na TV na hora do almoço. Então,
uma ótima outra série com uma dublagem maravilhosa, inclusive.
Sim, dublagem incrível. Então, assim, era mais uma coisa casual. Então, essa questão dos fillers é uma coisa que eu me identifico muito também, e que é um processo de lidar com isso, assim, nesse caso específico. Mas acho que era isso, meus comentários gerais.
Boa.
Joe, você quer falar alguma coisa?
Quero, vamos lá. Não acho que vai ser muita coisa, mas, cara, eu concordo basicamente com o que todos vocês aí falaram. Curiosidades bem legais sobre a dublagem que o Renato trouxe. Aí é que eu puxo um gancho que eu trabalhei com o Renato, a gente trabalhou junto lá no CNL, também foi professor por um tempo da minha vida. E é uma coisa, é tipo quando eu vi a gente estudou rádio e TV. Quando você estuda certa coisa, você passa a reparar meio que involuntariamente em algumas coisas. Então, por exemplo, na faculdade eu vi, a gente estudou muito sobre cinema. Então, hoje em dia é muito difícil você assistir um filme, uma série, sem pensar um pouco na parte técnica, de como foi feito, produzido. Você fala, caramba, olha, os caras gravaram assim, não sei o quê. É meio que involuntário.
Chega a ser até um pouco chato, às vezes. Eu fico, tipo, eu não queria estar pensando nisso agora, mas
você perde um pouco a magia do bagulho, né? A gente foi avisado disso, mas...
Sim.
E com o inglês é a mesma coisa. Eu tenho o costume de reparar nessas coisas. E eu tinha reparado no Dart, né? Eu falei, nossa, fizeram um trocadilho legal. Só que pra mim é tão automático assistir sem ler a legenda, porque eu já manjo do inglês, que eu nem vi a tradução. Então, pra mim, eu não tive essa sensação de quebra, porque eu nem vi como eles traduziram, tá ligado? Mas foi bom que você trouxe aí. Foi uma curiosidade bem bacana. Cara, o que o Fê falou do final, pra mim, da reviravolta ali do Marshall contando o dinheiro, acho que foi o highlight do episódio pra mim. Porque o que acontece? É uma quebra de expectativa atrás da outra na mesma cena. E How I Met Your Mother faz muito isso ao longo da série, eu acho isso muito maneiro. Então, você pega a cena, o Marshall tá contando o dinheiro com cara de, tipo, ele fala ainda, não, isso aqui não tá certo. O telespectador pensa o quê? Não, minha mulher vê um outro nome nu, pintando um outro nome nu só por conta de dinheiro, que coisa de mercenário capitalista, isso não tá certo. E ele sai correndo pra parar essa balbúrdia. E ele começa a dar aquele discurso, só que no final ele... Na verdade, acho que a gente consegue arrancar mais dinheiro dele ainda. E, tipo, é uma quebra muito boa. E aí depois o Marshall, o Barney entra falando, ó, não importa o que ele diga, eu pago mais 5 mil. E eles queriam cobrar mais 2 só. Então, tipo, é muito... O Marshall se sobrepondo ali ao Barney é, cara, é incrível.
E tem uma... Desculpa, Jay, tem uma referência muito boa de filme, que é o Proposta Indecente, né? Proposta Indecente é um filme dos anos, sei lá, 90, em que um cara muito rico oferece, tipo, $1 milhão pra dormir com a mulher de um cara. E o filme se desenrola exatamente em cima disso, tipo, dessa discussão moral, do tipo, ah, vou fazer, não vou fazer, né, isso é ruim, isso é bom. E aí quando o Marshall faz essa coisa, tipo, meu, isso não tá certo, obviamente que bate aquela coisa assim, putz, o cara deve estar se arrependendo de ter, né, feito o negócio, e aí você vai lá e é uma quebra de expectativa muito grande, assim, então sim, concordo.
Mas na verdade ele tá falando isso não tá certo, não é porque cobrar o dinheiro daquilo tá certo, a conta pra fechar o hotel que eles querem não tá certo, eles precisam de mais dinheiro.
É muito pouco,
né? Então é muito bom você ver isso, cara, e pra mim esse foi o melhor. A questão do Druthers ali, achei bacana, mas, mano, pra mim... O quadro do Marshall pelado segurando uma rosa não tem coisa que se nivele.
Mano, eu colocaria esse quadro na minha sala.
Eu compraria e colocaria aqui onde está o Batman aqui. Mas, então, cara, eu adorei muito isso. E o que a gente sempre comenta de episódio filler, né? A gente já concordou aqui que, porra, um episódio que vai contar como uma pessoa conhece a outra por 9 temporadas vai ser mais filler do que qualquer outra coisa. Só que a gente tem que olhar por um outro lado que, para a proposta da série, ter muito episódio filler é bom. Por quê? Se você partir desse princípio de que muitos episódios a história não avança para frente, quando você chega num episódio em que a história de fato avança para frente, aquele episódio sobe muito no nível de especial e você gosta muito mais dele por conta disso. Então, ele não é um episódio comum. Ele é um episódio... em tese, especial, porque ele não acontece tanto. Então, quando você vê a história caminhando num episódio, você fala, porra, esse episódio aqui foi muito maneiro. E os que não são, de fato, para avançar a história, quando é bem feito que nem esse, você dá risada e acabou. Mas eles criam, meio que propositalmente, mas para os olhos do público, as pessoas não reparam nisso, eles criam meio que essa abaixada de pressão, e aí a coisa começa a caminhar na marcha lenta, e quando a história vai caminhar, você fala, puta, esse episódio aqui foi muito maneiro. É o oposto do que você usar muito, muito recurso, por exemplo, né? Uma conversa que eu sempre tenho com o Vi, em relação ao Zack Snyder.
O Zack Snyder, ele... estava tendo essa conversa antes de começar o podcast hoje, inclusive, eu tenho que mandar umas respostas, inclusive, pro Joe.
Continua, mas, por exemplo, o Zack Snyder, ele usa muito de câmera lenta para criar momentos especiais no seu filme. Só que ele usa tanto a câmera lenta que o momento especial se torna comum. Porque várias outras cenas já tiveram câmera lenta. Então, aquela cena pode ser bonita, pode ser legal, mas ela não se torna o ponto principal do filme. É o completo oposto do que acontece com a série. A gente tem poucos episódios que avançam. E quando ele chega, se torna, ele sobe no nível e se torna um negócio especial. Então...
Tipo, você fazer um close em câmera lenta da Liga da Justiça indo no caminho pra matar o vilão principal do filme, show. Você fazer um close em câmera lenta de uma salsicha flutuando no ar, talvez você comece, tipo, será que precisava?
Eu cheguei nessa parte já.
Tô falando que assim...
Aí é uso e abuso de recursos, né?
Não que seja feio, mas assim, será que precisava?
Ô, Joey, E é engraçado isso que você comentou, Joey, só um negócio rapidinho, que eu não tinha pensado por esse lado do filler, sabe? É interessante, acho que faz sentido. Eu não sei exatamente em mim, vou estar descobrindo junto com vocês, o quanto isso de fato me segura na série. Não sei. Mas eu acho que eu também nunca consumi por tanto tempo uma série que tivesse um pouco dessa proposta, que fosse nesse formato. E faz sentido. Eu não tinha pensado nisso.
É porque Friends, por exemplo, Friends não tem isso. Tipo, Friends não tem um propósito. É uma série que só vai acontecendo e o que for acontecendo acabou. Não é tipo, ó, eu vou contar pra você uma história. Então não tem um plano traçado. Ela simplesmente vai e é por isso que você não se importa. Se o episódio for... Ah, esse episódio, puta, não acrescentou em nada. Não, todo episódio vai acrescentar em alguma coisa porque é justamente isso. Ele não tem o que acrescentar. Por isso que ele acrescenta automaticamente.
É, lembrando que no final do episódio, o episódio termina com o Ted falando, ah, foi assim que Marshall e Lily conseguiram pagar a lua de mel. Que pode ser uma dúvida. É. Né? Tipo, quando eles se casam, você fala assim, pô, mas como é que os caras conseguiram ir pra Escócia, né? Tipo, enfim.
Isso queria ter uma outra parada ali. Você tem a ideia de que, assim, o Ted tem os seus filhos, então ele provavelmente já compartilhou diversas histórias com os filhos dele. Tipo, ah, uma vez o seu tio Marshall e a sua tia Lily foram pra Escócia. E nesse episódio, você entende, foi assim que eles foram pra Escócia. Então você tem ideia de que em algum momento o Ted já contou pros filhos deles isso, só que não discorreu sobre.
Entendeu? Eu acho muito interessante como a série coloca... Eu falei isso no primeiro episódio. Como a série coloca a gente no papel dos filhos. Eu acho isso muito louco.
É.
Porque a gente tá conhecendo a história junto com eles, praticamente. Então eu acho essa posição dos filhos, que não aparecem sempre, né? Mas dos filhos como os próprios espectadores, é muito interessante. É muito interessante.
Enfim, essas eram meus comentários.
E até adicionando ao que você estava falando, Joe, é tão fechado o How I Met Your Mother que o fim de How I Met Your Mother já está definido. Tipo, no ponto que a gente está da história, o fim já está definido e não tem como mudar. Então, assim, por mais que eles introduzam um personagem aqui, mudem alguma coisa ali... Tipo, já tinha o material do final que estava gravado nessa época. Então, tipo, e tá travado.
Tem um motivo que a gente pode, pra quem já assistiu a série, e aqui, Fê, fica tranquilo que eu não vou me aprofundar nisso. Pra quem já acabou a série, você até que entende por que que o Ted dá tanta volta, né, nessa história. Por que que ele conta coisa que nem precisa. Então, quando a gente acabar, a gente pode olhar pra trás e falar, mano, vendo por esse lado, faz sentido sim.
Faz sentido.
Faz sentido sim.
Mas, passando agora para o Dex. Boa noite, Dex.
Oi, boa noite.
Dex tá quietinho hoje.
Voz linda, bonita.
É que eu tô dando prioridade pro nosso convidado, né? Que isso. É a preferência.
É, mano, faz 57 anos que a gente não fala com o Renato, mano.
É, então, exatamente. É, eu tenho pouquíssimo a acrescentar. Acho que vocês já comentaram. Um dos problemas que acho que o Fê falou que é um problema... Eu preciso ver, talvez eu tive lá na sexta, sétima temporada, que entendo que eles façam isso do filler, e eu entendo que o episódio que constrói a história seja muito mais legal, só que o problema é, por ter muito filler e você sempre tá na expectativa de ter um episódio bom, você acaba se frustrando e a série começa a ficar meio bosta. Porque sempre vai ser o filler, por mais que tenha um episódio muito foda, teve 20 que são morno, e aí você fala, ah tá, a série é uma bosta. Então, não tô falando que foi isso que aconteceu. Inclusive, eu não lembro. Vamos ver lá, quando chegar lá, a gente discute. Daqui a 5 anos, mas pode ser um side effect ali.
É, tem um leve desenvolvimento da história, né, com eles dois, né, pagando a lua de mel, como o Renato falou. Ah, tá, foi assim que, então, que eles pagaram a lua de mel, beleza. Então tem um desenvolvimentozinho. E tem um desenvolvimentozinho também do Ted, que parece que ele tá amadurecendo. Do tipo, agora ele é um cara responsável, agora tem que demitir um cara que tá prejudicando a equipe. Então eu senti um pouco de desenvolvimento dele nesse sentido. De ser um pouco mais profissional, um pouco mais... Tem que ser um pouco mais inteligente. Mas o que eu não gostei desse episódio foi justamente essa parte. Porque eu acho essa parte muito nonsense e muito ruim. Tipo, é muito ruim, sinceramente. Eu não tinha pensado nesse lado que o Fê comentou. Que é, tipo, sempre vai ter alguma data que pode acontecer, que tem que adiar. Mas eu não sei foi uma coisa atrás da outra, eu achei muito exagero, tipo, eu achei muito ruim essa parte, sabe? Parecia um negócio que, nossa, acaba logo, vai, acaba logo o episódio, vai, anda.
Fica um pouco e cansativo, aí tem o arrastado.
Dois aniversários, a viagem. É, fica muito arrastado. Então, repetitivo. Não gostei dessa parte nem um pouco.
Eu concordo com o Dex, mano.
Porque e nada
se,
a ver.
O cara é um pano de saco. Se é pra demitir uma pessoa chata, não deveria ser tão difícil assim. Se fosse um melhor amigo dele, tipo, porra, o cara super brother que precisa do emprego. Até entendo. Mas é um cara insuportável, mano. Manda ele embora.
E já logo, tinha sido insuportável com ele em outro episódio, né? Tipo, o episódio que ele manda pintar a árvore de marrom.
É, exato. Já sabe como é que é. E aí tem dois questionamentos que eu queria ver. Um é super rápido, só pra gente não entender muito. Que se vocês já viram alguma coisa parecida, do tipo, não sei se é uma cultura americana, mas do cara virar o chefe do nada, assim. Porque isso é... pra mim é muito nonsense. Do nada o cara é, tipo, o estagiário, entre aspas, e vira o chefe. Tipo, não faz o menor sentido na minha cabeça. E eu não meio que compro isso, então achei muito nada a ver. E outra parte de ser amigo em trabalho, eu sempre tento fazer amizades mesmo no trabalho. Tudo bem que pode ser que nunca mais encontre a pessoa na vida, mas eu sempre tento ser amigo, conversar com a pessoa, ter realmente uma amizade no trabalho, porque eu acho que o trabalho fica muito mais leve. Então eu sempre tentei fazer isso, a maioria das vezes deu, algumas não deram, porque a pessoa não dá abertura, enfim, quer ter uma relação apenas profissional, mas tem um lado negativo, que é você tem que saber muito separar profissional do pessoal. Como o próprio Renato falou, teve algumas situações que, enfim, é uma pedra no sapato, você tem que falar com o cara e tem que saber muito separar o profissional do pessoal, porque quem não sabe, não adianta, não vai dar certo. Vocês vão brigar, o cara vai levar pro pessoal e não dá certo.
Você aí que tá começando a faculdade agora, começando, vai começar na faculdade. Esse problema que você vai ter, você vai começar
trabalho em grupo, tá?
Começa na faculdade.
Trabalho em grupo.
Trabalho em grupo, exato. Tem que saber separar, senão não tem como. Mas era mais isso, então não tenho muito o que falar desse episódio, achei meio bosta. Mas, assim.
Cara, sobre projetos, eu acho que, assim, como no caso deles é uma firma de engenharia, sabe?
É arquitetura.
Não sei
arquitetura.
The Ted, the Architect, é verdade. É uma firma de arquitetura. Eu acho que como eles trabalham com projetos, pode ser que eles, não que ele seja chefe em si, mas que eles designem um líder sempre para cada projeto. E como no caso dele, foi ideia dele e tal, talvez ele tenha sido líder por isso. Agora, aí se eu for pensar, se é só uma questão de liderança de projeto, você demitir o cara é uma coisa meio estranha. Também não entendi isso muito bem. Talvez alguém que seja engenheiro aí, ou arquiteto, pode explicar melhor se tiver algum aí assistindo.
Não sei como funciona também.
Porque ideia. Não sei como funciona isso também, mas pode ser, enfim... É um questionamento que faz sentido.
Eu acho que, de fato, é um pouco contraditório até, porque né, tem essa questão de ele é o líder do projeto ou ele é o chefe? Que o Renato falou, a série meio que se contradiz, ou pelo menos não se importa em explicar tanto. Então eu concordo com o Dex do Common. Qual que foi a sua outra questão, Dex?
Era mais do amizade no trabalho. De, tipo, saber separar as coisas. E pode ser também grupo, como vocês falaram, tipo, TCC, por exemplo, da gente... Teve momentos que a gente teve que conversar com as pessoas, teve até pessoas que a gente teve que tirar do grupo, e isso é muito ruim, porque se a pessoa não sabe separar o profissional do pessoal, com certeza a amizade acaba, que foi
cara,
o que aconteceu no caso.
Eu já tive casos que aconteceram comigo e com outros amigos e colegas dessa situação, tipo, trabalho em grupo, ou você encontra a pessoa que é a sua alma gêmea, ou você termina, é tipo jogar Uno, tá? Assim, você vai terminar a amizade. Comigo aconteceu também, então assim, é uma situação complicada.
Não é? Pros fortes mesmo, hein?
Então, assim, eu acho que é um concordão, é um pouco complicado, assim. Eu não sei, eu acho que, tipo, é claro, igual o Renato falou, a série, ela tem um jeito How I Met Your Mother de colocar as coisas, né? No exagero e na piada pelo nonsense, que a gente já falou várias vezes. E eu acho que o personagem, né, do Bryan Cranston, ele é o nonsense do nonsense na forma, né, da atitude dele, assim. E, tipo, casos extremos como esse, acho que eu não tive, mas já teve casos de pessoas que, quando tinha uma responsabilidade coletiva, a pessoa simplesmente não funciona. A pessoa atrasa o projeto, a pessoa atrasa todo o desenvolvimento. E nesse caso, nesses casos, eu prefiro lidar de uma maneira que a amizade possa ser mantida. Sabendo que eu nunca mais vou querer trabalhar com essa pessoa. Mas, de fato, nem sempre as pessoas conseguem separar isso e nem sempre a gente consegue separar isso. Às vezes, um estresse por trabalho, por projeto, o que quer que seja, se torna um estresse porque a pessoa é um saco, sabe? Então, já aconteceu comigo, às vezes, de confundir as coisas e de perder uma amizade por conta de relação difícil de trabalhar junto, sabe? Então, sim, essas situações são complicadas, cara. E a faculdade é um lugar excelente pra gente passar por essas situações.
É que isso até entra em outro problema, porque tem, nossa, vários estudos que eu já vi a respeito sobre feedback, porque querendo ou não, isso entra num lance de feedback. Você sentar e conversar com a pessoa, você falar, não tá dando certo, é um feedback de uma maneira. Brasileiro é um dos países que as pessoas menos sabem receber feedback e críticas no geral. Então, o brasileiro, no geral, assim, a grande maioria não diferencia um feedback ou uma crítica positiva para algo que seja feito para te ofender ou para te diminuir ou te desmoralizar. Então, seja na faculdade, amizade, trabalho, você dá um feedback, chegar e falar, mano, vai, um exemplo de trabalho, pô, essa apresentação aqui que você fez ficou meio fraca em alguns pontos. É que tem maneiras e maneiras de dar feedback. Quem é bom em dar feedback, realmente você percebe, mas tem gente que meio que pesa um pouco a mão. Só que, cara, receber feedback, receber crítica no geral é muito difícil pro brasileiro. E eu não me excluo disso. Eu fui aprendendo isso ao longo dos anos. A faculdade me ajudou muito nisso. É coisa que o americano não tem tanto assim. Feedback na cultura deles, principalmente no mercado de trabalho, é super simples. Eles escutam, melhoram, só que nada muda na relação de amizade, se é que eles têm uma. Então, é uma coisa que pra gente, se a gente tem que passar por isso, é um pouco delicado, sabe? Eu lembro de casos na faculdade que a gente teve que sentar com uma amiga nossa e falar, mano, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá legal. A gente teve que tomar o máximo de cuidado pra mostrar que a gente estava falando no âmbito profissional e não na amizade, mesmo que a gente já era amigo há muito tempo, que a pessoa tem plena consciência disso, a gente tem que tomar esse cuidado. Não que você simplesmente vá cagar, mas é que pra você, você tem que, meu, colocar num banner com highlight, luz neon, falar não ligue com o lado pessoal e amizade, tá ligado? É assim que funciona.
É complicado. É meio zoado
isso. Foi essa uma das razões pelo qual eu decidi fazer TCC individual, tá aí.
Olha, é a melhor coisa.
Nossa. Se eu fizesse meu TCC em grupo, eu não tinha terminado nunca.
Só uma curiosidade. Renato, eu não sei, acho que vocês não, mas Renato, você já teve que demitir alguém?
Cara, eu cheguei muito perto de precisar. Eu dei muita sorte. Eu dou umas sortes na vida, assim, que são muito curiosas. Assim.
Esse alguém delas, fui eu? Né?
Então, cara, soube separar o trabalho de amizade, né, pelo menos.
Não é, Renato?
Não, então, eu já tive uma situação onde eu tava, assim, já me preparando pra demitir uma pessoa e ela pediu as contas um dia antes, assim. Aí eu falei,
nossa, yes. Que sorte, mano.
Foi tipo a Robin no episódio anterior, abraçando a irmã, assim, né?
A irmã.
Eu falei, putz, assim, putz, que pena que você
nossa, tem que a gente. Nossa, que pena, menino!
Sabe o meme da Joelma, assim, feliz e triste, assim? Então era tipo...
Rojão, estou muito triste com essa notícia.
Cara, então assim, eu nunca precisei, mas eu já tive que me preparar, né? Porque eu tava me preparando pra isso. E assim, era uma situação que eu imaginava que seria muito difícil. Nesse caso específico, eu não era uma pessoa próxima, assim, tipo, de amizade, né? O Johnny era muito meu amigo, não, mentira, não era, né? Não era uma pessoa muito próxima. E o pior de tudo é que, assim, é uma pessoa que foi contratada quando eu entrei. Então, tipo, não fui eu que contratei. Então, tipo, meio que... Além de tudo, ainda tinha essa questão, porque quando você mesmo contrata, você fala, putz, bom, fui eu que trouxe. Mas quando é uma outra pessoa que traz, aí você fica meio, putz, tal, é meio complicado, mas eu tive sorte, eu não tive esse problema, não tive que passar por isso.
Nice.
É isso, né?
Eu passei pelo contrário já, de ver pessoas me demitindo porque não tinha uma desculpa melhor pra dar e inventaram um bagulho gigantesco que você fala, vai, conta mais, que eu tô gostando da mentira.
É mesmo?
A agência é assim, né? Os caras ganham 3 contas, puta, o dinheiro tá curto, tá ligado, né?
É.
Final de ano, ganhamos aqui a Johnson, mas...
corte de gastos, assim, só corte de gastos, nada demais.
Aí aconteceu com o Robin que demite na hora errada e você dá uma sacanhada na pessoa só pra finalizar o último dia de trabalho.
É isso. Nossa, é verdade. Teve essa cena também.
Nossa, tem essa cena, né? Sim. A maquiadora pintada como palhaço é muito bom.
Que também não faz sentido a âncora ter que demitir a pessoa da maquiagem, né? Ninguém deixa pro âncora demitir alguém. É. Pelo amor de Deus.
Assim como também não faz sentido a âncora ir ao vivo com maquiagem de palhaço. Né?
Não.
É só pelo humor do episódio.
E é bizarro como... É, na verdade, né, o How I Met Your Mother tem o álibi e o dispositivo perfeito, que é tipo, ah, cara, a memória do Ted, o Ted tá contando, e a memória dele. Então, qualquer desculpa, qualquer falha de roteiro, você pode falar, não, aqui, meu, você tem que entender que quem tá contando é um cara que tá contando a história dele aí. Meu,
nunca tinha pensado nisso.
É uma desculpa muito pronta, né?
Sim, e pode servir para 9 temporadas, tá ligado? Tipo, é incrível.
É incrível. Nossa.
Inclusive,
pode crer, eu nunca tinha pensado.
Tem episódios que eles justamente tratam isso. Eles mostram uma cena, avança no episódio e depois volta para aquela cena. Não, isso daqui tava errado. Isso aqui aconteceu assim. O locutor fala, não, eu me enganei. Então é muito bom.
É muito legal isso.
Bom, se vocês tiverem algum comentário adicional para este belíssimo episódio filler?
Eu não.
Eu tenho só
deixar claro comentário... aqui pra...
Ah, não, desculpa, Fê, vai lá. É que a gente tem um delay.
Eu não sei dizer que eu... Não sei, sem problema. O meu comentário final é reforçando a lição do episódio. Que assim, né, gente? Algumas coisas são difíceis, mas pode ser pior se você esperar. E cuidado ao querer ser pintado nu, tá?
É.
Toma cuidado, acho que essas são as lições que eu tive.
Principalmente você aí, que é fotógrafo e que fica mandando mensagem para pessoas falando, poxa, vamos fazer um projeto artístico,
pessoas
algo diferente.
Não, tem que ser
capturar
mulheres.
Capturar o feminino interno.
É, tem que ser mulheres, né? Homem não.
Vocês já viram do doutor do câncer de mama? Tô fazendo um teste de câncer de mama, você poderia enviar uma foto para eu ver, te analisar?
Não, o homem tá. O homem tem que acabar, velho. Ai, caralho.
Mano,
muito bom.
Mas, ó, se você está tentando, procurando pinturas a óleo nus pra fazer, fale com o Dex, ele dorme pelado, vai que ele te autoriza a fazer essa belíssima pintura dele dormindo.
Ok.
Esse tema recorrente.
Eu não gostei desse ataque à minha pessoa, João.
Não, é uma sugestão pra quem tá nos ouvindo, pô.
Eu diria mais, João, é uma oportunidade de negócio pro Dex.
Pensa, Dex, imagina você vendendo esse quadro por 10 mil dólares. Você vai me agradecer depois.
Puta vida.
Nossa, eu faço hoje.
Viu uma questão? Entra em contato.
Eu vi no TikTok, tem uma trend no TikTok. Você socaria o seu melhor amigo na cara por R$1 milhão?
Muito
Mano,
fácil.
Mano, eu pergunto. Fácil. Óbvio.
Muito fácil.
Que?
Fácil.
Puta, dividir é meio a meio.
Fala, brother, eu te dou simples, 20%, mano.
É, chega e fala assim, sei lá, tipo, eu posso te dar um soco na cara por 200 mil? Pode, beleza. Pá,
puta,
pra mim, 200 mil pra você.
200 mil?
Tá bom, a melhor resposta dessa trend que eu vi foi, tipo, de um casal, aí uma pessoa pergunta pra outra, você deixaria eu te dar um soco, tipo, você me daria um soco por, tipo, R$1 milhão? A pessoa, sim, eu não bato forte.
É maravilhoso.
Melhor aí.
Sem pestanejar. Eu não bato forte.
Ah, quantas plásticas você paga, tá ligado? Foda-se.
É, mano.
Você vai ficar dolorido um dia, acabou.
É.
Nossa.
De comentário no final pra mim, só respondendo o meu tio ali no chat que ele falou: o que está acontecendo com você? Trocando o Batman pelo quadro do Marshall e agora falando mal do Zack. Vamos lá. Eu acho que eu trocaria assim, esse quadro do Batman pelo Marshall pelado, com certeza, porque eu tenho muitas coisas do Batman aqui. Eu não tenho o Marshall pelado no meu quarto.
Não tá faltando coisa do Batman pro Joe, eu
diria. Pra quem já veio no meu quarto, sabe que eu...
Você tem alguma coisa do Batman pelado?
Pior que eu tenho. Pior que eu tenho. Peraí.
Okay. Ele levantou.
Agora que a gente vai descobrir se é homem ou se é morcego, né? Vamos ver. E aí?
Essa é uma HQ do Black Label que aparece ele pelado. Inclusive,
certo. Essa a editora... é a versão que tem ele pelado mesmo?
É, mostra o pinto dele real e a editora teve que voltar atrás e escurecer a área porque estavam reclamando. Mas, cara, é Black Label pra maior de 18.
É grande, é grande?
Tá ocasião normal.
Esse episódio...
Caneta Bic tem tampa. Muito bom.
Esse podcast tem o potencial de ir pra qualquer lugar. É. Qualquer lugar.
Fica mas registrado aqui.
Eu tenho o Batman pelado aqui no meu quarto. Então...
Sim. Jesus. Fica aí.
Acho que com isso, né?
Com isso.
E só pra finalizar, cara, falando mal do Zé, que veja bem, não. Só estou falando de um recurso numa ótica...
objetiva e...
não parcial, imparcial. Porque, pra quem me conhece, sabe que eu amo. Pra mim, pode botar câmera lenta o filme inteiro, que eu adoro. Esse cara é genial, lindo, maravilhoso. E é tudo perfeito, bonito, gostoso e tesudo. Obrigado.
Deixa eu passar um filme do Lars von Trier em câmera lenta pra você ver. Você vai curtir. Câmera lenta. Câmera lenta de 4 minutos. Na primeira cena.
Depois que a gente fechar a live aqui, eu mostro o Bruce Wayne pelado aqui pra vocês.
Por favor.
Eu teria uma assim.
Mas Bruce Wayne, eu quero o Batman.
Vamos lá, então. Com isso, com a discussão sobre o Batman pelado, eu pergunto para vocês quais são as recomendações de hoje, começando por ele, que tem que sair logo, Fernando.
Pois não, a minha recomendação é quase um alto jabá da nossa família alto aqui. Entendeu? Eu vou indicar. Talvez já tenha sido indicado, mas vou indicar de novo o podcast do Vitor. Você que não conhece, você que está viajando na batata, ouça o Estagiário da Área 51, podcast produzido e apresentado pelo Vitor e pela Flávia, sobre teorias da conspiração. E estão lançando agora, esse ano, uma série sobre se o nosso mundo é uma simulação. Assisti o primeiro episódio hoje e tenho que dizer que estou assustado.
Saiu novo essa semana, Fernando. Vai lá escutar o 2 que saiu ontem. Saiu essa semana aí.
Então, assim, acompanhe Estagiários, muito divertido, muito legal, adoro o programa, fica a indicação para todo mundo. Vai estar o link aqui embaixo.
A gente sempre deixa aí, estamos disponíveis em todas as plataformas de podcast e sai, não tem regularidade, sai quando sair, tá? Então aproveita o episódio que tá lá. Boa. Obrigado, Fê. Vamos para o Dex. Qual é a sua recomendação de hoje, Dex?
Oi. A minha recomendação é tranquila, ela é um pouco cara, tá? Então eu...
sempre, que... né, Dex?
Não, calma lá.
Vamos lá, assim, gente, vamos lá. Vamos lá. Assim,
você recomendou uma coleção do Senhor dos Anéis e custa R$600, Dex?
Cara, dormir quem tem pelado é de graça. Quem tem dinheiro compra, gente. Tem que
pelado é de graça. Dex 2021.
Comigo é R$10. A minha recomendação é simples.
Tá barato, hein?
É uma geladeira de duas portas da Electrolux. Ela tem um aço
escovado. Não.
Eu tenho essa geladeira, Dex. Eu tenho.
Isso. Ah, pelo amor de Deus, cara. Eu não consigo acreditar. Esse programa é o melhor programa do mundo.
É boa.
Não é porque o meu, não. Mas...
Podia ter falado isso com a voz Lombardi. Seria muito boa.
Uma geladeira, duas portas.
Eu tenho.
Eles vão ganhar, Silvio. Uma geladeira, duas portas, Electrolux de 20 litros, Silvio.
Não tem o que dizer.
Eu tenho essa geladeira há uns 15 anos. Desde que eu mudei pra cá, pra casa que eu tô hoje. Apartamento, sei lá. E ela ainda tá 100% inteira, velho. 100%. Ela funciona tudo, 100%. Ela abre a geladeira, ela fecha, ela faz gelo. Ó, gelo em cubo e picado. Ela tem água... Água e tem o modo turbo lá, que se você põe lá o seu negocinho, você comprou um sorvete. Nesse calor, derreteu já, chegou tudo líquido.
Ah, você calor põe ali... não, né? O outono tá chegando. O outono já chegou em São Paulo hoje já.
É, mas outono de 50 graus.
É que você não mora em São Bernardo, Londres. Hoje foi frio aqui em São Bernardo.
Não, porque lá em Curitiba, você não sabe o que é frio.
Não, fica reclamando de Curitiba, não pode falar de Curitiba, ou falar de São Bernardo, Londres aqui. São Bernardo, Londres foi um dia frio hoje, um dia de vento.
Ah, é, pior que eu tô de calça, né?
Também, mas
tá quente pra caralho. Mas enfim, você põe o modo turbo lá, o sorvete fica pronto 5 min, congela tudo. É maravilhoso. 15 anos com a geladeira.
Mas uma pergunta tem que ser feita, que é decisiva. Ela é frost free?
Ou não? É, mano.
Agora você me convenceu.
Lógico, como que não?
Fernando vai sair daqui, vai entrar na Casa Bahia e vai comprar geladeira.
Mano. Aquela geladeira que você liga o freezer e faz aquele iceberg. Puta que pariu.
Fefe, quando você vier aqui, quando a gente vacinar, quando você vier aqui, eu te mostro, velho. Ela é maravilhosa.
Demorou.
Eu tive que mutar aqui, porque quando ele falou modo turbo, eu fiquei pensando no Max Steel, assim, muito. Imaginei a geladeira ficando verde, assim, tipo, voando. Ligado? Modo turbo! É, mano.
Todo episódio alguém engasga com água de dar risada, não sou eu. Nossa, a geladeira mega existiu, velho. Era tudo que eu precisava mesmo.
Modo turbo.
Ó, deixa eu comentar ali no chat que é real. A próxima recomendação do Dex vai ser uma lancha.
Mano, eu tenho uma lancha.
Vai recomendar um iate que 50 pés?
Eu tenho uma coisa que mudou a minha vida.
Viagem pra Lua.
Vou recomendar investir na bolsa.
SpaceX. Tem uma coisa que mudou a minha vida nessa geladeira, mano. Que é a portinha. E o Joey tá ligado. É a portinha que você nem precisa abrir a geladeira. Você só abre a portinha ali e tem os bagulhinhos ali, mano. Isso aí mudou a minha vida.
Nossa, eu nem entendi.
É tipo.
Eu nem entendi.
Tá ligado caixa de correio? Que você põe a carta e você abre do outro lado, assim. É isso. Você abre, assim, a portinha da geladeira, um quadradinho pequeno.
Manja no Tom e Jerry, que tem a porta da cozinha e a pequena porta ali pro gato passar.
Isso.
É tipo isso. É uma mini porta que você abre, que você põe umas bebidas ali, você não sabe da geladeira. Você abre a mini porta, pega a bebida ali e com certeza quem fez isso
foi todo mundo deu
crise e se inspirou no Julius, quando ele tirou a foto com a Polaroid e colou na porta da geladeira. Com certeza se inspiraram nele.
É sensacional, velho. Fica a minha recomendação.
25 mil, eu tô aí, tá bom?
Demorou, vem, bebê.
Boa.
Vamos para o Joe. Essa é a recomendação de hoje, Joe, além do Batman pelado.
Não, vai ser justamente pra estar aqui na minha mão. Eu vou aproveitar a deixa. E essa belíssima HQ do Batman, que se chama Batman Amaldiçoado. Como eu já disse, isso era pra maior de 18 anos, então se você tem menos do que isso, compre por sua própria conta e risco, não estou te
ensinando. A gente não é pai de criança, ainda bem, Deus é pai.
Te vira. Mas assim, não tem nada de nudez, não, tá?
Não sei se o Renato é pai de criança, mas.
Só tem o pênis do Batman, mas fora isso, não tem nudez.
Não tem mais, eles tiraram. Ah. As novas versões vieram sem. E, cara, eu gosto muito dela porque ela é pintada pelo Libermejo. E ele é um dos meus artistas favoritos. Se liga nesse retrato do Batman aqui, tipo. É uma técnica de pintura que. Lembra um pouco até o Alex Ross, é uma parada um pouco mais realista, com vários sombreados e enfim.
Joey mostra a imagem do Batman para os amigos.
Pra
quem sim, sabe, a gente tem que resolver a questão de audiodescrição e de captions do podcast, a gente vai resolver isso.
Enfim, é uma história adulta, muito maneira, e recomendo para vocês.
Ok. Renato, você está aqui entre nós. Você é uma pessoa com imenso conhecimento. Por favor, uma recomendação para o público jovem que o assiste hoje, que é um pouco mais jovem do que você. Não que você não seja jovem, mas você é um jovem menos jovem do que o jovem que te assiste aqui agora.
Chamou de velho. Não tenta
contar. Não chamei de velho.
Bonito.
Não
tentando contar.
Não.
Recomenda sua banda também depois.
Recomenda a banda do Renato. Recomendando todos a banda do Renato.
Gente, vamos lá. Bom. Aprenda inglês, né, gente? Mentira.
Faz aprender inglês.
O cara veio aqui inglês, só.
Tá aqui embaixo,
o cara veio aqui só pra vender curso da cultura inglesa. Não,
tem um vídeo lá que eu te mandei, dá pra passar aí, tá ligado?
bota o vídeo pra gente. Então, gente, na verdade, eu tenho duas. Na verdade, sim, né, tô nesse período agora de quarentena, sem tocar, né, sem as bandas, a gente tá meio parado por conta disso. Tem uma banda que chama Arcade Rock, que toca música dos anos 90 e tal. É rock, né? Arcade Rock, porque toca rock. Então a gente tá meio parado, mas de qualquer forma vocês podem dar uma olhada. E na verdade essa nem tava dentro das duas recomendações. Vou tentar ser o mais breve possível também, pra não atrasar ninguém. Primeira de todas, o pessoal acho que sabe que eu coleciono vinil e gosto muito de música, enfim, e aí o que eu queria recomendar para vocês é uma artista que mudou muito a minha forma de enxergar a música como um todo, a arte como um todo, né? Não só música, mas artes visuais e tudo mais. Ela é atriz também, participou de um filme do Lars von Trier, que é a Bjork. Eu tenho uma... Eu acho que assim, se fosse para recomendar o álbum mais fácil e de mais fácil acesso dela, assim, pro pessoal conseguir escutar, porque ela tem muita música estranha, eu admito, mas talvez o álbum menos estranho dela seja esse aqui, eu tenho ele em vinil aqui, eu queria mostrar pra vocês.
Aí foi chique, hein?
Esse aqui.
esse álbum aqui... Renato mostra o álbum.
Obrigado. Renato esse álbum se chama Post, ele é de 94, eu acho, 94, 96, mais ou menos, do meio dos anos 90. Ele mistura muita coisa de música pop, de trip hop, que era um estilo que estava bem em voga na época, mas para quem curte um som que é um pouco mais eletrônico também, enfim, mas é um som mais digerível, vamos dizer assim, para quem quiser escutar Björk pela primeira vez. E também uma outra recomendação de coisas para vocês fazerem antes de começar ou depois das duas, que começa às 8, nas quintas-feiras. Toda quinta-feira, às 7 da noite, tem um guitarrista de jazz que agora, durante a pandemia, está fazendo lives. Para quem quiser assistir no Facebook dele, chama John Pizzarelli. Pizzarelli com dois E's e dois L's no final.
Vai estar aqui na descrição para vocês.
Ah, isso. Você vai colocar? Boa, obrigado. Toda quinta-feira ele faz uma live tocando clássicos do jazz, algumas músicas dele também. E é muito interessante porque, assim, ele é um dos poucos artistas que, de um estilo de música que geralmente o pessoal vê como elitizado e tal, mas ele tá fazendo música de graça para todo mundo durante essa pandemia, em vez de cobrar para você assistir um streaming, por exemplo, tipo, por jam. Desculpa, alguém falou alguma coisa.
Eu acho isso absurdo. Várias bandas estão fazendo isso, pagar show para você ver de casa.
E assim, no caso, falei do Pearl Jam aqui, mas assim, no caso do Pearl Jam, o problema maior é que eles estão cobrando por streams de shows que já foram, não é que eles estão fazendo.
Nossa senhora!
Show de 2015, coisa do tipo. Então, assim, é muito bacana que tenham artistas que estejam fazendo isso agora nesse momento, né? Então, essas lives são muito interessantes. A gente da Arcade, né, da minha banda, chegou a fazer algumas lives também periodicamente. A gente parou um pouco esse ano porque, né, tá complicado, né? E aí, enfim, essas são as minhas duas recomendações aí. Björk e John Pizzarelli, então, música eletrônica e jazz de qualidade. Os dois.
Boa.
Eu acho.
Show. Vai estar tudo aqui na descrição pra vocês. Infelizmente, a gente não vai colocar o link do vinil, mas porque aí é difícil, mas a gente coloca o Spotify ou um streaming pra vocês poderem ouvir o álbum da Björk. Aqui.
Acho que eu consigo colocar aqui. Enquanto você vai falando, acho que eu consigo colocar no chat, pelo menos, pro pessoal. Peraí.
Boa.
A minha recomendação, Fê, se você tiver que sair, não tem problema, tá?
Eu sei. Tranquilo. Tá... Por enquanto tá tudo bem. Qualquer coisa eu aviso vocês, tá, mas por enquanto você tá de boa.
Show. A minha recomendação foi uma coisa que eu lembrei enquanto o vocês falavam, inclusive. Eu já ia recomendar, mas vou reforçar porque... É o documentário da Billie Eilish, que tem no... Só tem no Apple TV. É um saco, porque vai ter que pegar o trial do Apple TV se você quiser fazer de maneira legal. Eu não conheço maneiras ilegais de assistir documentários e filmes na internet. Não faço ideia de como isso seja possível. Fica aí pra você, tá? Chama Billie Eilish, The World is a Little Blurry, que é Billie Eilish, o mundo está um pouco turvo, que registra o processo de criação do primeiro álbum completo dela, como o processo de turnê dela pelos Estados Unidos e qual é o peso que isso tem em uma pessoa de 16, 17 anos, que é a idade que ela tinha na época, que hoje ela tem 18, 19. Todo o peso que caiu em cima disso e tal. É um documentário muito legal, muito interessante, que tipo discute várias questões sobre tipo cultura de celebridade também e o efeito que isso tem, não só nas pessoas que estão... fora a gente como fã, mas nos artistas também. E eu vou recomendar uma música em particular dela, que eu gosto bastante, que chama Party Favor, que é lembrancinha de festa, em que ela solta a belíssima frase: eu odeio ter que fazer isso no seu aniversário, mas eu tenho que terminar com você, que é uma ótima... que tem a ver com o que a gente discutiu aqui no... É que a gente tem aqui no... é que a gente discutiu no episódio.
Nossa, aqui é uma... Nossa, cheio de tudo quanto é lado, velho. Maravilhoso. Tudo cobra aqui,
velho. Mas também não recomendo fazer isso. O Fernando aprendeu a lição dele, coitado. Aprendeu do jeito mais difícil, mas ele não fará isso de novo.
O Fernando foi tipo o Zezinho naquele episódio do Krav Maga, tá ligado? A mina chegou dando a voadora no peito dele. tacando macarrão na cara dele.
É. Rapaziada, eu peço um minutinho aqui da licença, que o Craig saiu. Então, só um segundo, tá?
Eita! Ih, o Craig saiu? Ficou triste,
Ô, Greg.
Greg.
O Renato tá sendo cortado pela metade, mano.
O Craig é o bot que grava as nossas vozes, então...
Se você estiver
precisando de algo de errado.
Inclusive, pra vocês que não sabiam, a gente tem um conteúdo em IGTV explicando nosso processo de gravação, edição e postagens. Para se você tiver interesse. Arroba DD2Pod. Vai estar lá o único IGTV que a gente tem por enquanto, mas a gente vai trazer mais em breve.
No Instagram. Olha o Greg. O Greg voltou.
Não tá afim hoje.
Não tá Temos um problema ao vivo.
Greg não quis, mas tudo bem. Tudo bem.
A gente põe encerração.
Tá foda hoje, a gente não tem mais gravação.
Tá difícil hoje, hein?
A gente põe no final do episódio passado.
A gente regrava, a gente faz ADR do encerramento depois. Não tem problema.
Nesses últimos 2 minutos.
Começou a recomendação, sabe? Você pode até fazer um voiceover depois e tá suave.
Opa, e aí.
Entrou, saiu.
Não,
deixa assim.
Fica de exclusivo pro pessoal que tá assistindo a gente ao vivo.
Eu vou. Deixa eu acertar o Renato aqui, peraí. Mas pode ir falando.
Essa é a minha recomendação, o documentário da Billie Eilish. Now recording. Agora foi, oi, Craig.
Fica aí, seu
bom. Meu Deus.
Fica aí, Craig. Vai ficar tudo aqui na descrição. Infelizmente, ele só tá disponível no Apple TV. Deixa aqui, esquece o Greg e a gente segue. Eu gravo depois. E essa é a minha recomendação de hoje. Se as pessoas quiserem mandar uma mensagem pra gente, Fernando, como é que eles mandam mensagem pra gente?
Eles podem mandar uma mensagem pra gente pelo e-mail, depois das duas, escrito por extenso, podcast@gmail.com. Ou nos encontrar no Twitter e ou Instagram em DD2 Algarismo pode. Agora foi, hein? Acertei.
Boa, agora fechou, agora fechou. Renato!
Só um negócio bem rapidinho. Além disso, a gente vai ter todas as nossas redes pessoais aqui embaixo. Se quiser mandar um salve lá, converse conosco.
Sim. Renato, onde as pessoas podem encontrar o conteúdo da sua banda e o seu conteúdo pessoal que quiser compartilhar com a gente?
Bom, minha página pessoal do Instagram arroba, Renato_212. 2112.
Bela referência.
Pode me seguir lá. Ótima referência. Né? Cara, o Instagram da Arcade, eu sempre esqueço, porque eu sei que tem banda junto, mas já vou abrir agora, já te vejo pra vocês. Peraí. Banda. _arcade_rock. Tudo junto nessa. Então tem um underline só entre o banda e o Arcade Rock. Tem o Insta lá, tem todos os vídeos. A gente fala também sobre sobre os shows que a gente for fazer quando puder. Live também a gente costuma avisar lá. E vídeos que a gente vai gravando, a gente vai soltando de vez em quando também. Mas podem ficar de olho lá que a gente sempre tá em contato. Também para quem quiser chamar, tamo aí. E obrigado contato de novo, gente, pelo convite. Foi super bacana. Espero poder voltar e também espero poder escutar em breve também, assim, que meu horário mudar. E aí a gente consegue.
E se você, como o Renato, não consegue escutar a gente ao vivo às quintas, às 8 da noite, o episódio sai aos domingos, às 8 da noite. Você pode escutar a reprise disso aqui no seu agregador de podcast favorito, tá bom?
Depois do domingão, bicho.
Depois do domingão.
Não vai mais ter, velho. Não fala isso, tô triste.
Não, tem que acabar. Domingão do Faustão tem que acabar.
Polêmica!
Faustão é um cara escroto, mano. Ele cospe no microfone, fica fedido o microfone do Faustão.
Porra. Eu não vou perguntar qual que é a fonte dessa informação, eu prefiro. Nossa.
Esse vive é um penteiro aí, bicho.
Bom, mas, meus queridos, sem mais delongas, eu quero agradecer a presença de todos vocês, em especial a presença do Renato, que aceitou o nosso belíssimo convite. Muito obrigado a vocês por estarem aqui comigo fazendo esta belíssima transmissão. Muito obrigado a vocês do chat que acompanharam ao vivo. Muito obrigado. Pode falar, querida.
Só agradecer a Maia _ Sara, que seguiu a nossa página há 4 dias. A gente não estava ao vivo, mas ela deixou o followzinho. Maia.
Valeu, Maia.
Muito obrigado.
Quer passar rapidinho?
Sigam a gente, que a gente tem que chegar a 50 seguidores para poder fazer.
Estamos em 31.
Boa, tem que chegar ali para conseguir os negócios para poder qualidade melhor de transmissão para vocês, para conseguir vários bônus legais da Twitch para a gente conseguir adicionar na transmissão. Mais alguma coisa, Dex?
Quer dar uma passadinha? N-Wine acabou de seguir a gente, olha o negocinho. Boa! Aqui para nós.
Nice. N-Wine também conhecida como namorada do Renato. Obrigado!
Ah, valeu, faz sentido. Olha a namorada do Renato.
Uma honra.
Com certeza. Ela aqui também.
Maravilha. Isso.
Quer dar uma passadinha rápida no chat, Dex?
Vamos, o Caio tá me cantando aqui, falando, Dex, você fica lindo de qualquer jeito. Caio, são seus olhos, né? Com certeza. Boa noite, Renato. Dando boa noite pro pessoal. O Mikezinho tava presente. Carolzinho apareceu aqui também. Troca o horário da turma para participar. Não lembro.
Isso é pro Renato.
Ah, tá.
Pode deixar, vou avisar. Fala assim, pessoal, infelizmente eu tenho um podcast para assistir e vai ficar para mais tarde.
Vende Zap.
É muito bom. Tem um podcast para assistir. Né? Tem um podcast para assistir, então a aula vai começar meia hora mais cedo, tá bom?
Infelizmente.
Vende Zap também tá seguindo a gente, meio vizinha. Muito obrigado.
Obrigado,
Vende Zap tem uma história aí. Rodrigo mandou Ted provando a frase que quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Faz muito sentido isso.
Olha aí.
Exatamente. Profundo, reflexões, Rodrigo. Profundo.
Filosóficos. Isso foi uma frase boa.
A Mari também apareceu aqui no chat, deu um olhinho pra gente. O brasileiro não tem limites, realmente. Brancelas teve uma dublagem incrível, Ruhu fazendo alguns comentários sobre dublagens.
Gente, uma coisa sobre o Ted que ela falou agora do poder rápido. Desculpa, eu sei que...
Diga.
Lembrando que ele conseguiu conquistar todo mundo apenas colocando uma máquina de margarita no
na empresa. É verdade.
Tipo, sim. Que mostra que assim, profissional, que a gente tava sempre falando sobre misturar o pessoal com o profissional, e ele só conseguiu reconquistar as pessoas não profissionalmente, tipo as colunas lá que ele tava sugerindo, dane-se, ninguém tava ligando, o importante é botar cachaça no serviço. Quem nunca, né? Eu nunca.
É um ensinamento importante pra gente tirar, né?
Inclusive tem uma capinha na Wish.
Estranhas do audiovisual, porque teve dia que teve festa de aniversário na empresa e meu chefe tava. Meus dois chefes, tanto a minha estavam e um. Isso, então, acontece no audiovisual. E audiovisual são ambientes de trabalho diferentes, não é mesmo? Acontece. Tipo, festas de. Chega presente de empresa, de bebida e tal. Mas aí é diferente.
Mas é muito estranho, porque eu trabalhava em agência e depois eu fui pra cliente, né? Empresa normal, que a gente chama de cliente, e é tudo certinho, regradinho, os caras de camisa, bonitinho. Sim. E aí o ambiente de agência que é aquela coisa, né? Tipo, completamente escrachado. Sim. Heineken na quarta-feira, sei lá.
Enfim. Cara, agora eu vejo como eu não tinha maturidade pra trabalhar quando eu tava no segundo ano da faculdade. Quando eu trabalhei junto com a Laura e com a Dani, duas amigas nossas, minha e do Vida da faculdade. Quando a gente ficava sozinho, a gente ficava plantando bananeira no meio do expediente. Mas...
Ok.
Excelente.
Ok. A Mavi também apareceu e falou, já viram a teoria que o Ted piora a imagem do Barney pro público? Faz muito sentido. Nunca... O Ted
já vi a teoria, história. Já vi essa teoria.
Eu vou fazer melhor aqui, Mavi. Eu acho que eu e o Fê nunca vimos, sem parece spoilers. Que o Dex também não, mas... Mande-nos por e-mail que a gente lê aqui no próximo episódio.
Eu não faço ideia do que você tá falando.
Eu também não faço ideia, mas
eu fiquei curioso. Manda lá no e-mail.
Mavi, eu acho que eu sei do que você tá falando. Eu acho que entendo por quê. Mas cuidado com spoilers no seu e-mail, porque o Fefe, que lê os e-mails, não viu a série. Então, isso, boa. Cuidado aí.
Mas manda lá pra
mim. Cuidado comigo. Eu sou frágil e sensível.
É o famoso, né? Toda história de três lados.
Eu acho que eu entendi que de onde vem também essa mensagem dela. Então...
eu não sei. Mas o lado de quem conta, o outro lado do outro que conta e o verdadeiro.
Leiam Dom Casmurro. É isso que eu tenho de registro final aqui pra vocês.
E pra terminar, a Mavis também. Não é uma via, a Mavis também apareceu no chat. Um beijinho, Mavis. Tá sempre presente nas luzinhas. É isso.
Boa.
Maravilha. Muito obrigado, Dex. Então, muito obrigado a vocês que ficaram aqui no chat com a gente, que acompanham toda semana. Muito obrigado a você que está nos escutando ao redor do mundo, neste belíssimo podcast mundial, internacional. Eu sou o Vitor, nós somos nós. O Renato é o Renato. Muito obrigado, Renato.
É nóis.
Muito obrigado a você e nós vemos depois das duas.
Tchau.